Bom dia, temos um Deus bom, Deus de fidelidade. Eu acho que é um bom momento para nós estarmos orando. Eu quero começar orando por cura. O bom de nós confiarmos em Deus é que Ele sempre tem uma resposta. E não é uma resposta ruim, sempre será a melhor resposta. Então, qual é a vontade de Deus para toda a igreja e para o mundo inteiro nessa manhã? É que todas as pessoas andem curadas, saradas, livres de qualquer enfermidade. Esta é a boa vontade de Deus para cada um de nós. Mas como vamos entrar nessa verdade de sermos sarados e curados? Às vezes nós pensamos que Deus quer curar algumas pessoas e outras não. Às vezes pensamos que Deus, ele tem determinada situação de enfermidade para uma pessoa, para que aquela pessoa conheça quem ele seja. Isso não é real, isso não é verdadeiro. Porque Deus sempre deseja curar, e a cura está em Cristo. Quando você entende que Deus trouxe cura através de Jesus Cristo, a sua mente começa a mudar. Quando Paulo fala no capítulo, em primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala dos dons do Espírito, e logo em seguida ele passa falando sobre há um caminho sobremodo elevado, que é o capítulo 13 da primeira carta de Coríntios. Quando ele começa dizendo há um caminho sobremodo elevado, e ele começa a descrever o amor, está dizendo, olha, quando nós somos meninos, Deus começa a usar os dons espirituais para que haja cura, para que haja profecia, para que haja uma porção de coisas boas para a igreja. Toda aquela relação de dons. Mas quando você chega ao seu amadurecimento da tua nova natureza, então isso não é mais necessário, porque a sua nova natureza começa a produzir todas essas coisas. Vai chegar o momento do nosso crescimento espiritual, se você continuar crescendo, se você continuar mortificando a sua vontade, se você permanecer orando no Espírito, vai chegar uma hora que você, como uma árvore frutífera, começará a dar frutos. Que frutos? Frutos de cura, frutos de prosperidade. Não haverá mais aquela necessidade do mover dos dons sobre a sua vida. Voltará a ser como era lá em Gênesis, quando Deus criou Adão. Adão era sarado, Adão era próspero, Adão era 100% inteligente. Adão nunca iria morrer. E ele comia do quê? Da onde ele se alimentava? Da árvore da vida. E quando ele comia da árvore da vida, ele permanecia jovem, forte, sarado, perfeito. A árvore da vida é Cristo. É por isso que quando ele caiu, ele teve que sair do jardim do Éden. Porque se ele continuasse comendo da árvore da vida, toda aquela destruição iria permanecer. Então Deus tirou Adão do jardim do Éden. Mas veio o segundo Adão, que é Cristo, e recuperou tudo isso para você e para mim. Então nessa manhã, se nós entendermos que em Cristo há cura, tanto física quanto a cura emocional, porque às vezes nós temos decisões e temos comportamentos errados e frágeis, porque nós somos quebrados por dentro. Às vezes eu não consigo falar não e não consigo falar sim, porque existe alguma coisa que está quebrada em mim e eu preciso que o Espírito Santo esteja me sarando, me curando por dentro. Eu tenho que ser edificada nessa verdade para que eu viva aqui na terra exatamente como Deus planejou em Cristo para mim. Então nessa manhã existe uma resposta maravilhosa para cada uma das situações e circunstâncias que você está passando, que eu esteja passando. E essa resposta sempre é uma boa resposta. Deus não pensa mal de você. Deus não pensa mal de mim. Deus sempre tem pensamentos bons a nosso respeito. Nós que pensamos mal. Então, uma boa notícia. Deus pensa as coisas boas para você. E tudo o que você precisa é confiar nele de todo o teu coração. É se entregar para ele. Não existe mais nada a ser feito, nada. Nada do que eu possa prometer a ele hoje pode me dar vitória, porque ele já me deu. Antigamente eu fazia promessas para Deus. Olha Deus, se o Senhor me der tal coisa, eu prometo ficar um ano sem comer aquilo que eu mais amo, chocolate. Ou sem comer tal coisa. Vou ficar um ano sem comer carne, vou ficar um ano sem beber. Isso é meninice, porque ele já deu para você. Ele já deu para mim. Independente das tuas promessas, ele já fez. É isso que nós temos que entender. Ele já fez em Cristo todas as coisas para que você ande curada, sarada, livre, próspera e abençoada. Não deixa a tua circunstância ditar ordens para você. Olha a cruz vazia nessa manhã. Eu posso crer nessa manhã. Ele é minha cura, Ele é tudo para mim. Vamos orar, fecha teus olhos. Eu não sei o que você está precisando, mas Jesus sabe. E Ele é teu amigo. Creia nisso, Ele é teu amigo. Deixa Ele fazer na tua vida nessa manhã. Deixa Ele ser para você nessa manhã. Ele é tão poderoso e Ele é maravilhoso. Ele olha aquilo que Ele fez na cruz. Deus nessa manhã está olhando aquilo que Cristo já fez na cruz. Então tudo já foi feito. A cura já foi liberada para você e para mim. Você não tem que andar miserável, pobre, nem cego e nem nu, porque Ele te cobre nessa manhã. Ele é o teu colírio para que você possa ver. Não tenha medo. Deus não castiga. Ele já castigou uma pessoa no teu lugar. Ele castigou o próprio filho dele para que nessa manhã você pudesse receber dele. Ó Pai, nessa manhã, nós te agradecemos pela cura que se manifesta em nosso corpo mortal, pela cura emocional derramada sobre a tua igreja. É o Senhor curando emocionalmente a sua igreja. É o Senhor derramando da unção fresca e doce sobre nós nesta manhã. O Senhor nos cura fisicamente, nos cura emocionalmente. Obrigada, Pai, porque o Senhor já fez tudo. Nessa manhã oramos pelas pessoas que estão enfermas, Pai, que estamos apresentando agora na Tua presença. Que nessa manhã nós erguemos as mãos e dizemos, Pai, a cruz está vazia. Chamamos cura sobre cada petição, Pai, nesta manhã. Cada pessoa que foi apresentada no Teu altar nesta manhã, que está enfrentando enfermidade, que está enfrentando morte, nós chamamos vida sobre cada petição nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré. Chamamos cura, chamamos vida. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por cada oração feita neste lugar, oração que foi respondida. Obrigada, Senhor. É o Senhor entrando em cada família representada aqui, Senhor. Ó Pai, nós colocamos a nossa parentela que ainda não nasceu de novo na Tua presença. Nessa manhã, colocamos a nossa parentela que está com o coração endurecido, Senhor, que não ama Jesus, que não o conhece. Nós apresentamos cada um deles agora e chamamos salvação sobre a nossa casa. Nesta manhã estamos chamando salvação sobre a nossa casa. Salvação sobre a nossa casa nesta manhã. Nós estamos chamando o poder de salvação, o braço forte do Senhor alcançando vidas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O nosso braço é curto para alcançá-los nesta manhã, Pai, mas o Teu braço é longo e forte. É o Senhor que os arrebata das garras de Satanás. É o Senhor que arrebata a nossa parentela das garras de Satanás nesta manhã. Chega, diabo. Nós te ordenamos fora. Solta estas vidas agora, em nome de Jesus de Nazaré. Aonde havia morte, que haja vida, Senhor, na nossa casa. Aonde havia pecado, graça abundante chegando neste lugar nesta manhã, Senhor. Aonde operou o pecado, que seja operando poderosamente, abundantemente a Tua graça nestas vidas, nesta manhã, Senhor. E seja tudo para Teu louvor, para Tua honra, para Tua glória. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Muito obrigada por esta manhã gloriosa, manhã maravilhosa. É o Senhor que atravessa conosco todas as barreiras emocionais. Não temos medo. As coisas velhas ficam para trás. Em Ti somos fortes, somos vencedores. Em Ti somos mais que vencedores, Pai. Para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías. Vamos ver que tudo já foi feito. Isaías 52. Isaías 52, o finalzinho, a partir do versículo 13. E vou continuar lendo Isaías 53. Porque tudo já foi feito. Quando você vai todos os dias submetendo a tua alma, teu espírito à verdade do Evangelho, vai tendo crescimento em você, amadurecimento. Tudo que eu tenho que entender, que você também precisa entender, que Cristo, Ele é agora tudo para você. Ele é a tua paz, Ele é a tua cura, Ele é a tua alegria, Ele é a tua vitória. Se você ficar olhando as circunstâncias vão tragar você. Porque a circunstância diz que você não sabe, que você não pode. A circunstância diz que você vai perder, que está tudo errado. A circunstância diz, mas a palavra do Senhor fala completamente o oposto. Você não é fraco, você é forte nele. Você não é um coitadinho. Você não tem que buscar a aprovação de homens. Você tem que ser aprovado por Deus e não por homens. É o Senhor que te promove. É Ele que diz, amigo, senta-te aqui à frente. É Ele. Porque se os homens falam para você, assenta-te aqui à frente, e chega o Senhor, o dono da festa, ele diz, dá licença, amigo. Por favor, chegou o meu convidado. As pessoas precisam ser ministradas com a verdade. Você tem que entender que Deus quer dar para você tudo aquilo que o filho dele já conquistou. Quando uma pessoa chega perto de mim e ela está morrendo, não adianta, ela não precisa de dinheiro naquele momento. Ela precisa de cura naquele momento, não é de dinheiro. Eu posso dar dinheiro para ela, ela vai aceitar, mas não é de dinheiro que ela precisa. Ela precisa de cura. E se ela receber a cura, ela vai sair pulando de alegria, porque é de cura que ela precisa. Se uma pessoa precisa de dinheiro, ela está perdida financeiramente. Não é do meu abraço que ela precisa. Não é da melhor comida naquele momento que ela precisa. Ela precisa de dinheiro. E se eu orar por recurso, o recurso chegar nas mãos dela, ela vai pular de alegria, porque ela precisa de uma saída financeira. Isso é ministrar. E quando você está crescendo e amadurecendo, vai chegar um momento da tua caminhada cristã que você vai poder dar a eles o que eles precisam. Não tenha pressa. Permaneça orando. Permaneça no teu lugar com as mãos erguidas, adorando, louvando, meditando na palavra, orando em línguas. E o crescimento vai acontecendo. E um dia os frutos vão começar a aparecer. E quando uma árvore começa a produzir frutos, ela produz o tempo todo. Chega na estação própria, o fruto está lá, sem nenhum esforço. Simples assim. É por isso que Deus nos compara com uma árvore. A sua pátria não é aqui. A sua pátria é celestial. Somos todos forasteiros nesta terra. Tudo ficará para trás um dia. Tudo passará menos a palavra de Deus. A palavra de Deus jamais passará. Ele te deu como filho, como filha, uma autoridade. Aonde você colocar a planta dos teus pés, ali existe uma autoridade que está sobre você. Não deixe o diabo neutralizar isso na sua vida. Deus já te deu. A sabedoria dele em você faz as coisas mudarem. Existe uma hierarquia que o Senhor coloca para a família. Ontem à noite eu falava com uma amiga, com uma irmã na fé, e ela me contando que Deus tem dado a ela uma direção para que ela esteja escrevendo para as crianças. Ela tem um coração muito inclinado para os pequeninos. E eu compartilhava com ela, dizia, olha, Deus não me deu só uma palavra para eu escrever para as crianças. Falando sobre a criação, sobre quem é o Espírito Santo, uma linguagem infantil. Mas Deus também me deu uma palavra para os pais. Existe uma palavra para os pais. Os pais não podem educar os filhos de qualquer maneira. Existe uma palavra verdadeira, uma palavra real. Existe uma orientação para que os pais estejam ajudando teus filhos a passarem por esta terra, a passarem por este mundo. Não é de qualquer jeito. O marido, ele é o sacerdote da casa. Sobre ele, existe uma palavra maravilhosa. Só que não é para o homem que não é cristão. A Bíblia não foi escrita para aquele que não é cristão. Foi escrita para você e para mim que cremos. Porque aquele que não crê, não irá ler a palavra. Mas se você medita nessa palavra, que foi escrita para você, para aquele que nasceu de novo, Deus usará a sua vida para alcançar aquele que é perdido, aquele que ainda não o conhece. Porque o maior valor para Deus são vidas, são as pessoas. E Deus conta com você e comigo para que possamos alcançar as pessoas. E para alcançá-las, precisamos saber quem Ele é em nós e quem nós somos nele. Isso é fantástico. Quando você entra no teu quarto e ergue as mãos e começa a adorá-lo, você está mudando todo um quadro que seria de derrota em vitória. Quando você se recusa a olhar a circunstância e ergue as mãos e começa a olhar a cruz e o poder que vem dela para a sua vida, as coisas começam a mudar e Deus quer usar o seu coração. Ele quer que você se entregue para Ele, para que Ele possa usar a sua boca, as suas mãos, os seus pés, para que você não tenha medo, para que você não proceda como o mundo procede, mas para que você ande em sabedoria, em vitória. Então vamos ler aqui Isaías 52, a partir do versículo 13. Isaías foi um profeta que viu a morte de Cristo, num tempo onde não havia morte de cruz. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Esse servo, com letra maiúscula, ele fala de Jesus. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus foi rejeitado para que você nunca sofresse rejeição. Você não tem que passar pela rejeição, porque ele já passou. Mas como que eu pego a palavra para a minha vida? Você erga tuas mãos e começa a dizer: Pai, obrigada. Porque um dia Jesus foi rejeitado no meu lugar, para que eu fosse aceita como tua filha. Não há mais rejeição entre mim e ti, Senhor. Todo esse sentimento que eu sinto de rejeição é mentiroso, porque a verdade para mim é que eu não sou rejeitada. Eu fui enxertada na videira. Eu sou tua filha. A rejeição dos homens não me atinge, Pai, porque eu não sou rejeitada. Eu sou aceita. É você ministrando a sua própria alma. Não é você falando: ai, eu sou uma coitadinha, ninguém me ama, todo mundo me rejeita. Isso é mentira. É as suas emoções quebradas que estão mentindo para você. Pai, eu te agradeço porque os meus pais me amam. Eu te louvo porque os meus pais me amam. Este sentimento em mim, Pai, é mentiroso. Os meus pais me amam. É você combater os sentimentos, porque esses sentimentos vêm para derrotar você. Quando vem para você: você é um péssimo pai, você é uma péssima mãe. Obrigada, Senhor, porque eu tenho sabedoria do céu. Eu amo os meus filhos. Eu sou uma mãe segundo o teu coração. Obrigada, Pai, porque os meus filhos me amam, porque os meus filhos me honram. Eu sou honrada pelos meus filhos, eu sou amada pelos meus filhos. É você ministrando para a sua própria emoção. E você vai perceber que depois de um tempo, aquilo é tão real dentro de você, que a palavra se torna vida. É assim que você faz. Este é o sacrifício que Ele pede de você e de mim. Que você confesse quem você é, quem a tua casa é. Verbaliza, não fica só pensando. Quando você fala, você está ministrando para você mesma. Muito obrigada, Pai, porque a minha esposa é uma mulher virtuosa, uma mulher de mãos santas. Obrigada porque a minha esposa é uma mulher virtuosa e a minha esposa me ama. Ela é uma ajudadora idônea. Obrigada, Pai, porque a minha esposa tem vestes de força e dignidade, a minha esposa confiante. Por mais que a tua esposa diga: olha, não quero saber nada de Jesus. Porque o homem santo santifica a esposa, como a esposa santa santifica o marido. O que significa? Fica que se você andar nessa verdade do Evangelho, o teu marido, ele é abençoado pela tua postura firme. Ele está confessando derrotas. Ele não crê, mas você crê. Pai, eu te amo, eu te adoro. O meu marido, este, ele é um homem de mãos santas. O meu marido me ama como Cristo amou a igreja, com amor sacrificial. Muito obrigada, Pai, porque o meu marido, ele é um sacerdote na tua presença, porque os joelhos dele se dobram diante de ti, Pai. É assim que você vai orando. A verdade, você vai falando, não por falar, você vai falando crendo. Não é porque você é o máximo. É porque Cristo é o máximo. Porque Ele já conquistou tudo isso para você. E você vai falando e vai confessando. E os seus olhos vão vendo. Porque a confissão traz à existência aquilo que eu não enxergo. Quando você lê lá em Hebreus capítulo 11, fala assim que Moisés, ele ficava firme como se ele enxergasse o invisível. O que será que Moisés enxergava? Ele enxergava aquilo que ele era, aquilo que Deus havia prometido a ele. Então não deixe os sentimentos derrotarem você. Derrote estes sentimentos com a confissão da palavra. E vai orando em línguas, porque a oração em línguas vai edificando você. Vai construindo a sua fé santíssima nele. Quando você passa tempo, por mais que você possa não entender, quando você ora em línguas, o Espírito de Deus vai orando quem Cristo é. E vai guardando você nesta confissão, para que quando chega o dia mau, você não caia no dia mau. Você atravesse o dia mau. Porque existe uma confissão nos seus lábios, na sua boca. O peixe morre de que jeito? Pela boca. Não confesse morte, confesse vida. Só isso. Vamos lá, vamos continuar lendo. Versículo 3. Vou repetir o versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Que nessa manhã você entenda que não há mais sacrifício a ser feito. Cristo já fez o sacrifício há muito tempo atrás. Para que nessa manhã você recebesse prosperidade, recebesse paz, alegria. Para que nessa manhã você fosse justificado diante dele. Então alegra o teu coração. Nada está perdido. Você foi achado, foi achada nele. Nada está perdido. Ele é e sempre será a última palavra, a única palavra. Não existe outra palavra. Simplesmente Ele é a verdade. Não importa o que você esteja passando. Nessa manhã, alegra o teu coração e começa a dizer: Pai, eu confio totalmente em Ti. Tu és a minha resposta. Tu és a minha vitória. Tu és a minha alegria. Tu és o meu Deus forte. Tu és o príncipe da paz. Tu és o bom pastor. Simplesmente assim, comece a alegrar o seu coração. Amém?